Programa das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Não há dúvidas, você está não mantém-se. Na microfone, Joelma Mendes. Mesa Redonda de Bruxelas teve um grande sucesso. Parceiros de Guiné-Bissau é disponibilizar 1,5 mil milhões de dólares, mais de 1 bilhão de euros, para apoiar o governo na implementação desse plano estratégico. Calque ações que o governo não vai fazer para fundos desbloqueados. Calque áreas prioritárias que não é implementado. O que é que deve de fazer para parceiros internacionais do país cumprir com promessas que é fazer? Está na área Perspectivas. Notícias que Isabel Nunes Correia.
Depois de mesa redonda de Bruxelas, que organizaram para o governo de Guiné-Bissau com parceiros internacionais, primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, numa entrevista exclusiva e para ver os próximos passos de governo, e anunciar também a assinatura de acordo de 19 milhões de dólares americanos entre o Fundo Internacional de Cooperação Agrícola com o governo de Guiné-Bissau para financiar projetos agrícolas na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira informou também como brevemente e na base prestar contas de resultados de mesa redonda na Assembleia Nacional Popular. Vou poder ouvir essa entrevista exclusiva logo a seguir no nosso tema central desta semana. Representante especial adjunto do secretário-geral, coordenadora do Sistema de Nações Unidas e representante residente do PNUD, Maria do Var Ribeiro, narriba que é o mesmo assunto sobre o resultado de mesa redonda no nosso tema central. O Neogbis apoia esta semana o Ministério da Justiça na organização do seminário de um dia sobre recomendações de exame periódico universal. Na janeiro de 2015, situação de direitos de pecador na Guiné-Bissau é avaliado no segundo ciclo de exame periódico universal. Embora que tenha nenhuma qualquer divulgação sobre a aceitação ou rejeição de recomendações efetuadas, Guiné-Bissau, sobre a questão, ainda tem que apresentar-se decisão para o Conselho de Direitos de Pecadores. Essa foi uma oportunidade para participantes da sua contribuição para o governo para poder responder para conseguir direitos de pecadores. O governo de Guiné-Bissau bure mais 12 meses no registro de arma de guerra, qual alegadamente e por estar fora do controle das autoridades de defesa e segurança. Na declaração à RFI, chefe de divisão de armamento e técnica do Ministério de Defesa, Leonardo de Carvalho, e advertiu como até 31 de maio, quem acompanhado na posse ilegal de arma, sem resistir ou entregar, e na base presta conta com justiça criminal. Carvalho acrescenta ainda como, para efeito, o Ministério de Defesa com o Interior na leva a cabo rusga conjunta para identificação com detenção de armamento que pode olhar ilegalmente na posse de Guindes.
Nona volta que tema da semana sobre resultados de mesa redonda e ações imediatas que na base fazido para desbloqueamento de verbas. Com Infama da Caçama, depois de um curto pausa musical.
Guiné-Bissau realiza na dia 25 de março na Bruxelas, capital de Bélgica com a União Europeia, mesa redonda com parceiros internacionais no sentido de mobilizar apoios financeiros para relançar desenvolvimento económico e social do país. Guiné-Bissau, através do plano estratégico do governo intitulado Terra Arranca, e precisava de pouco mais de 500 mil milhões de francos CFA para investimento na mais de 200 projetos de desenvolvimento, co-organizado para o governo, União Europeia com Nações Unidas, na mesa redonda, que presenciado para o presidente José Mário Vaz, o seu homólogo de Senegal, Macky Sall, parceiros de cooperação de Guiné-Bissau disponibiliza mais de 1 bilhão de euros, 1,5 mil milhões de dólares, a autoridades de Guiné-Bissau para materializar seu plano de desenvolvimento até 2025. Em termos de importância de fundos que prometido, Banco West-Africano de Desenvolvimento, BOAD, e anuncia um apoio financeiro de 300 milhões de euros para assistir plano estratégico e operacional que apresentado para a Bissau, União Europeia, através de seu comissário para cooperação e desenvolvimento, e prometeu um apoio suplementar de 160 milhões de euros que nasceu desbloqueado na tranche até 2020. O governo de Portugal, vacilado, e anunciou a intenção de assinar até junho um novo programa estratégico de cooperação com o Guiné-Bissau num montante que está cifrado a 40 milhões de euros. Calque a expectativa de guineenses em relação ao desbloqueamento de fundos que prometido na Bruxelas e calque áreas prioritárias que deveriam implementado ali que a epidemia se respondia a no micro.
Prioridade, educação. porque quando que a gente tem problema de educação, a sociedade em si também está tendo problema. Entende por educação, não tem que ter saúde. E depois, eletrificar o país, industrialização e outras coisas, infraestrutura, estrada. O povo que tem que batalhar e sair buscar educação. Mas sim, a educação tem que vai onde o povo está nela.
Bom, eu penso que o governo deve cumprir com sua obrigação, ou seja, para cumprir que conforme seu programa, que leva eles na fase mais redonda para poder angariar fundos para a Guiné-Bissau. Eu penso que o NAPIDI para o governo ser capaz de poder canalizar que fundos que é conseguido na mesa redonda para setores que eles é prioridade para trabalhar, principalmente para a educação.
Prioridade para mim é que eu disse só para saúde e educação. Eu disse para tudo. No tempo para ser uni, não colaborar para poder cumprir o terra. Para via, não é por isso só não vai estar dependendo de gente fora. No tempo para empenhar, para não poder dar passo para desenvolvimento. E para a questão de escola também. Pensa, o governo é de dar tolerância até o final do ano. É ter jubicar que alternativa. Porque aqueles que ficam parados, ou pelo menos que não pirem mangas de tempo na casa, depois não era toma, não fica desanimado.
Questionado sobre a expectativa de guineenses de hoje a dinheiro que prometido chega bem cedo a Bissau, senhora Maria do Vale Ribeiro, representante especial adjunto do secretário-geral, coordenador do Sistema de Nações Unidas e representante residente do PNUD para Guiné-Bissau, e lembra a afirmação a um jornal do ministro de Economia e Finanças que fala como é que é cedo bem. Assim.
Não é a mesa redonda que vai resolver todos os problemas da Guiné-Bissau. O governo, na sua estratégia, a mesa redonda era um evento, uma ocasião, uma oportunidade para agarrar fundos, mas não é a única. E também tem que haver outros engajamentos em relação ao setor privado e outros, mesmo outros parceiros. E alguns parceiros não declararam montantes, mas já declararam a intenção de renovar a parceria com a Guiné-Bissau. E também não vamos esquecer também o trabalho que há a ser feito ao nível das finanças públicas da Guiné-Bissau para também melhorar a tesouraria e o sistema de atribuição aqui na Guiné-Bissau, que aliás o FMI já mostrou. Por isso, essa noção que primeiro Bruxelas ia responder a todas as necessidades da Guiné-Bissau, acho que foi muito claramente dito antes da mesa redonda, durante a mesa redonda e depois da mesa redonda, a começar pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Economia. E segundo, que essa noção também que vamos ter milhares e milhares de dinheiro que vai chegar de um dia para o outro e que se vai resolver, não é bem assim. O grande desafio é realmente a implementação do programa de governo, a implementação dos projetos que estão dentro do programa de governo e a alocação dos fundos, das contribuições em relação a isso. Isso aí vai sempre ser parcerias misturadas entre o financiamento que vem dos TENs, financiamento nacional, e, em alguns casos, cada vez mais parcerias públicas-privadas. O importante é criar os mecanismos, como eu disse antes, para poder realmente gerir, eu diria, as finanças públicas, o financiamento do desenvolvimento da Guiné-Bissau.
Segundo o chefe do Departamento de Assuntos Políticos, Imprensa e Informação de Delegação da União Europeia na Guiné-Bissau, Hans Hauser, se a organização está fiel na transparência de gestão de fundos que ocorreu na Mesa Redonda de Bruxelas.
Nós já apoiamos antes da mesa redonda, quer dizer, depois das eleições gerais que tiveram lugar no ano passado, com um apoio de urgência, não, que serviu sobretudo para equilibrar as contas do Estado na altura, não, durante setembro de 2014, onde insistimos sobre a necessidade do seguimento sério, digamos, da utilização dos fundos, criando comitês onde podem participar comunidades internacionais, mas também sociedade civil, chama-se Comitê de Tesouraria, onde há uma transparência de semana a semana, de mês em mês, sobre a utilização dos fundos. Eu penso que o governo atual está 100% empenhado a criar estruturas deste gênero, ou parecidas, né, para garantir que haja uma grande transparência em relação à utilização dos fundos. É até que esta mudança confiança fica afirmada e certa, nós vamos continuar a fiar em ela também. Mas, logicamente, vai-se precisar assistência técnica, vai-se precisar, às vezes, auditoria ex post e vai-se também precisar diálogo sobre estes assuntos, que vamos, logicamente, continuar. Mas somos convencidos que a vontade do governo, esta vez, está certa para já não mais voltar nos antigos hábitos, às vezes, de utilização dos fundos um pouco informais e intransparentes.
De acordo com o economista Josué de Almeida, paz com boa governação devido ser do ponto de partida para alcançar objetivos que fixado.
E tem que grande trabalho com os doadores na pera, como o governo na fazer, como o governo promete. E um de aquelas e algumas reformas que estão consideradas prioritárias. Por exemplo, a nossa União se vê como atua e contenta para o nome de paz com boa governação. E a comunidade internacional está falando também a mesma coisa. E o governo está falando também como eles, a primeira coisa que ela tenta fazer é garantir paz com boa governação. Se nunca garantir paz com boa governação, praticamente tudo o resto não pensa como é que ela chegará a alcançar. Por isso, liga o governo tem que começar. Há dias, o ministro de Finanças com o ministro da Agricultura vai dar assinar um acordo com o FIDA, acordo de crédito de 19 milhões, esse dinheiro que seja lento. Mas, para dar um grande sinal de que, de facto, não inicia o processo de transformação, de mudança, precisa começar esse grande pacote que o governo fala. Paz e governação tem que ser prioridade. Paz e governação significa o quê? Significa que uma é que só reforma das Forças Armadas e de segurança, mas também reforma da justiça e Estado de Direito, que ela deve estar garantido. Reforma e modernização da administração pública e deve estar garantido. Se não quer modernizar, não quer reforma na administração pública, dificilmente não consegue implementar esse plano. Depois de tem sinais de que não está na outra fase com boa governação. E o que significa boa governação? Isso significa que o dinheiro público tem de gerir de forma diferente. Né? Aquele é o primeiro sinal que tem de ver com algo que está a gerir finanças públicas de uma forma diferente.
Para o diretor-geral de IBAT, Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegido, Alfredo Simão da Silva, e foi um sucesso para Guiné-Bissau conseguir esse montante na termos de promessas na mesa redonda. Gosto, que é que não falta, e um trabalho que deve de fazer para o Banco de Angaçá, que dinheiro e para sua implementação.
É verdade que a mesa redonda tem um aspecto que realmente particular. Aliás, não tenta bem só para acabar com ele, para mostrar como a Guiné-Bissau está bem rico e tem riqueza. Não quer aquele dinheiro, mas também próprio, não nos sentimos aqui de padinho investir na Guiné-Bissau. Não vamos ter a menor vantagem comparativa,
que realmente para incentivar turismo.
Para incentivar turismo, etc. Um dia antes, Guiné-Bissau realizando na sede da ACP uma grande exposição sobre biodiversidade e foi um sucesso, porque antes de tirar lá, não façam projeção de filme realmente sobre a biodiversidade, sobre a natureza da Guiné-Bissau, acompanharam com boas imagens de Guiné-Bissau. Esse que nós tentamos levar para fazer a diferença. Pensam como tanto o discurso do presidente como do primeiro-ministro tem aspectos de biodiversidade e mais valia e para Guiné-Bissau. Também no plano estratégico que é apresentado, tem portafólios de projetos. Então, na portafólios de projetos, precisamente, tem um grupo de projetos ligado à biodiversidade e à área protegida, sobretudo, reforço do Sistema Nacional da Área Protegida, e também capitalização da Fundação BioGuiné, que é uma fundação que criaram para garantir, para lidar de gestão de recursos naturais e da biodiversidade a longo termo. E dentro outros projetos ligados ao clima e à biodiversidade, quer dizer que, no documento que é apresentado, isso está rondado por volta de 48 milhares de franco se faz, só para biodiversidade e gestão durável de capital natural.
Mas faz parte de 200
projetos? Exatamente, e faz parte de 200 projetos que apresentaram. Espero que a mesa redonda é domínio de biodiversidade e gestão de áreas protegidas e recursos naturais que tem ou seja, que está financiado diretamente para a cidade de Guiné. Então, como a partir de um futuro tão perto, ele não consegue financiar diretamente para a cidade de Guiné-Bissau através de fundo como mobilizado.
Qual a mensagem que nós no capítulo de proteção de que nós não floresce?
Precisamente, a nossa tempo, eu estou falando de gente como a Tico, não treina campo, não lhe proteger, não lhe cuidado. Mas a gente tem que ter conservação se não cuidar com o carinho de tocar. Não, vou tocar. É como está falando de utilização durável.
E gestão
durável. Quer dizer, uma hora como não cortar, você com uma boa planta.
Na opinião do presidente da Rede Nacional da Associação Juvenis Renage, Yeri Gomes Lopes, gestão rigorosa de bens públicos e condição indispensável para desbloqueamento de todos os fundos prometidos na mesa redonda de Bruxelas.
Primeiro, muito obrigado por felicitar o trabalho que foi feito. O engajamento que houve na preparação das mesas redondas.
a nível de órgãos de soberania do país e a nível de sociedade civil. Resultados e positivo através de promessas que fizeram. Mas a verdade é o resultado e está a ser o mais positivo para que as promessas estão a traduzir na realidade. A promessa torna na realidade que, claro, que e tem alguns critérios e tem alguns trabalhos que devem fazer. Pensa que a comunidade internacional, instituições que permitiriam a Guiné-Bissau, é manifestação de vontade de apoio à Guiné-Bissau, mas esse apoio, por aqui na BIM, claro que deve ter certas condições que a Guiné-Bissau deve apresentar. Entre as condições, então passa para falar primeiro, e deve continuar é inclusão. Para que não fale inclusão, e deve ter participação de todos os órgãos de soberania. Porque só assim que não poder continuar a mostrar a comunidade internacional, mostrar as instituições como manifestar apoio à Guiné-Bissau, mas na verdade não estão unidos. Mas como estão unidos, e preciso e tem reconciliação. Reconciliação que levando para uma estabilidade verdadeira. E hora que tem estabilidade, com certeza que muito rápido, tudo que doadores que permitem apoio à Guiné-Bissau, ainda tem a confiança de dizer que aquilo verba para a Guiné-Bissau. Podia aplicar. Claro que na maioria dos financiadores, ninguém quer esquecer, promessa logo a primeira para entrega a Guiné-Bissau. Claro que não tem fases. Mas para não poder conseguir fundo tudo, e tem que ter uma gestão rigorosa de tudo aquilo fundo que entra, não só o fundo que entra lá no primeiro ano, mas tem que ter uma gestão rigorosa de tudo aquilo que vem pública. Ser tanto esse que vem por parte da minha Aranda e tanto aquilo que o Estado está conseguindo através de sua receita interna. Sabia? Se que tem a comunidade internacional que tudo começa a fazer, é na sentido como é na meter dinheiro, mas que dinheiro não corre risco de que é aplicado como é que é mexido.
No convidado de semana, e primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Ele e falou como investir, suma ação imediata, restituição junto do Parlamento de resultados de mesa redonda, no sentido de que bancadas pudessem estar envolvidas com o programa do governo, na micro de Joelma Mendes.
De facto, na rescaldo de mesa redonda, e tem tudo um programa que não tem que vai implementar. Desde logo, não tem a intenção de voltar a Parlamento para fazer a restituição de resultados de mesa redonda, para assim poder ter tudo bancadas parlamentares engajado com o programa que o governo ministro de facto implementa. A seguir, e cá a seguir, e quase paralelamente, nós estamos a desenvolver esforços na tríce espaço. Não primeiro espaço e diplomático, portanto, nem momento nós estamos a redigir correspondências a tudo instituições que tomam parte na mesa redonda do dia 25 na Bruxelas, não só para agradecer esse pronunciamento, mas para confirmar no interesse, no alinhamento para efetivação da ajuda que é apresentada. Segundo aspecto e componente operacional, não tem que criar uma equipa técnica que na cinta que parceiros, portanto, se não lembra do nosso tudo, não cria um grupo consultivo. Que grupo consultivo que deve de dissolver? Não pensa como é preciso reforçar esse trabalho junto com a equipa técnica operativa. Pagou-se pegando resultados de mesa redonda em função do nosso plano estratégico e elaborar um plano de ação que não vai permitir implementar. Agora, paralelamente, é duas diligências, uma diplomática, outra técnica, e tem contactos diretos com a Sanofi. Por exemplo, não é momento para nós aspecto mais urgente e de campanha agrícola. De satisfação que, de facto, aonde recebi uma mensagem do diretor-geral de FAO, que não só na congratula que resultados de mesa redonda, mas na afirma-se disponibilidade para trabalhar conosco e em colaboração com o Brasil, nesse caso, para um conjunto de ajudas que a pensa como é possível já pôr à nossa disposição para início de campanha agrícola. Neste momento, enquanto não havia, provavelmente, não o Ministro de Economia e Finanças, que não o Ministro da Agricultura, está na Tigre de Dakar, onde é que, em representação do Governo, esteve reunido com o FIDA, Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, onde é que acaba de definir um programa, na sequência de mesa redonda, que não vai permitir desbloqueamento de um importante verba para não só fazer face à campanha de ano, como preparação de campanha de próximos anos.
Como é que transferências de verbas não seriam comprometidas? Iam ser uma coisa bombeada ou iam ser uma coisa parcialmente? Porque e tem um entendimento errado, né, quanto à questão. Gostava que o senhor primeiro-ministro esclarecido ao público, percebe direito, como é que iam fazer a transferência de verbas para parceiros de Guiné-Bissau?
A mesa redonda tem um caráter muito simbólico. É verdade que parceiros internacionais estão tomados como entidades de bem. E, portanto, ora quer fazer um pronunciamento, e porque um pronunciamento sério e um pronunciamento para cumprir. Mas, e com um contrato. E cada dia alguém afirma na mesa redonda com a X, que significa que no momento seguinte está na pasta cheque para poder entregar dinheiro. O que é que pronunciamento de não parceiros internacionais está significando? E de como é está disposto a trabalhar com nós naquele domínio que ele identifica, para não ser capaz de desenvolver projetos naquela área. Portanto, nem momento ainda, nenhum dinheiro que está na mesa. Gosto com base, porque esse é outro aspecto que preciso para nós analisar. Não falava aí como não vai mesa redonda, não acabei com lista de intenções, não vai com projetos. E, portanto, gosto e de não interesse, e de interesse de não parceiros internacionais, para nós sentar na mesa em relação a cada um dos setores e não vai ouvir como é que não vai implementar aqui programas que, de facto, não apresenta. Portanto, na nenhum momento, e cana tem transferência de que dinheiro que é prometido para não conta. Não. E não tem negociação de projetos em concreto. Para negociação de que projeto não resulta no estabelecimento de um mecanismo de desbloqueamento. Então, que mecanismo de desbloqueamento, na maior parte de casos, e está passando para pagamento direto do fornecedor, tanto de serviços, suma de bens ou de infraestruturas, e não em termos de concessão direta. Outro aspecto que também é muito importante mencionar é de como a manga de valores que está anunciado na mesa redonda e está fazendo parte do programa indicativo de cooperação entre Estado, Guiné-Bissau e parceiros. Por exemplo, a União Europeia fazia anúncio de um importante pacote, 160 milhões, se engana. Mesmo montante, e está correspondendo aqui que o programa indicativo nacional de cooperação entre de 11º FED, Fundo Europeu de Desenvolvimento. E, portanto, aquilo tem tudo um cartilha de exigências. Cada um não tem que ser capaz de cumprir para, de facto, não poder ter acesso a aquilo. Aquilo é por um lado. Por outro lado, cada um das entidades e tem essa área de vocação de equipa está trabalhando. Portanto, ninguém engana que chega e fala ao governo ali não tem tanto milhão, não entregou, agora vai decidir de como estipula. Não. Agora, também, e tem um terceiro aspecto que preciso para não tomar em conta, não se vi com uma manga aqui de levantar hoje como preocupação. A nós é um país que pertence à iniciativa EPIC. Iniciativa EPIC, que manga de aço, não está simplificar, não está a falar perdão da dívida, e que é bem perdão de dívida, e alívio de nossa carteira de dívida, para não ser considerado um país insolvente. Porque normalmente, a hora que a dívida ultrapassa 90% do produto interno bruto. A FMI está falando que tem condição de negociar no mercado para ser insolvente. Então, hora que você negocia a iniciativa EPIC, o que é que você está falando para isso? E de como não alivia a carteira de dívida, mas você toma compromisso de como, você deve investir sobretudo na área social que na área produtiva. Dois, você faz tudo o que é possível para que você não volte a atingir que nível de endividamento. A ver aquilo que manda, na mesa redonda, a não insiste para a maior parte de concessões que não é fazido, para ir cedo em termos de dom ou para ir cedo através de juros concessionais. Juros concessionais e aqueles que até ultrapassam a taxa de inflação. E, portanto, isso permite para nunca buscar agravar aquele nível de dívida. Portanto, e esse conjunto de dispositivos que nós estamos a tomar e que está fazendo acreditar que não tem a condição de controlar esse endividamento e ao mesmo tempo aplica projetos.
Falando em projetos, Sr. Primeiro-Ministro, qual que na opinião do Sr. Primeiro-Ministro ou do Governo é prioritário que durante o leva para a mesa redonda 200 e tal projetos, né? Não me exibir concreto, qual que nasceram prioridades de projetos que vou, qual que vão começar a trabalhar logo no primeiro momento?
Não tenho no fundo dois tipos de calendário. Vou ter um calendário que baseado na nova visão estratégica. Se não lembra direito, não fala com uma nova visão estratégica para o período 2025 e soma-se contra a nova para construir uma casa. Então, que casa tem que ter a fundação e tem que ter pilares para depois ter a cobertura? Qual que fundação? Fundação não fala com uma e paz, e segurança e tranquilidade. Qual que projeto que deveria dar no paz, segurança e tranquilidade? E reforma do setor de segurança, e reforma do setor de justiça, e reforma da administração pública e controle de não receitas internas. Que não dá no fundação? Calque pilares, não fala, não tem áreas de crescimento, não tem eixos de crescimento, não tem eixos catalíticos e não tem aquilo complementar. Calque não é eixo principal. Lá que está na agricultura, lá que está pescas, lá que está turismo. Esses são os principais, e está minas, mas mais importante, mais urgente, mais premente, e extrema, e agricultura, e pescas e turismo. Claro que no setor catalítico. Catalítico significa aquele elemento que está põe realmente para aquilo que fala como é importante que funciona. Não fala lá como a energia com a tecnologia de informação e comunicação, portanto, área numérica. Sabe de quê? Porque o cara pode desenvolver realmente pesca, o cara pode transformar o pescado, se a energia cana funciona. A agricultura não tem dificuldade realmente de funcionar, se contra a boca de dominar o mercado. Mas, paralelamente àquilo, é preciso para a população guineense sentir parte do processo. Ele comanda no setor complementar, não tem áreas, uma infraestrutura, uma habitação, uma saneamento. Porque é preciso de emprego.
E a área de sucesso, senhor Primeiro-Ministro, não é caso de educação de saúde, ainda que até entra nela, porque é muito preocupação da população. Da...
Não, não tem cinco eixos de intervenção. Não fala governação, não fala infraestrutura, não fala agroindustrialização, não fala desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano que está ligado ao desenvolvimento urbano. Nem dos setores, principais elementos, e educação, e saúde, e saneamento, e transporte, e tudo é conjunto de elementos.
Nós chegamos ao fim de um programa que dividido em duas partes, notícias que tema central, e apresentado para Infamara Kassama, Joelma Mendes e Isabel Nunes Correia, coordenação de Didier Bapiris, supervisão de Júlia Alinho. No programa está emitido tudo quarta-feira na Rádio Sol Mansi, banda de 16h30, com repetição sábado, banda de 18h30. Na Rádio Difusão Nacional está emitido tudo sexta-feira, a partir de 19h30, com repetição terça-feira, a partir de 19h25. Se você receber mais informações sobre atividades do Uniogbis, por favor, visite nosso site www.uniogbis.unmissions.org. Programa do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na riva próxima semana. Obrigado pela boa atenção e não na riva outra semana, se Deus quiser.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o Programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniogbis.